A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos.
Rumo ao pódio. Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, quarta-feira, dia 24 de abril de 2024, quando faltam exatamente 93 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Hoje, Guilherme Costa está no departamento médico, mas está tudo bem, ele já está se recuperando, por isso não gravamos o podcast na terça, por isso estamos aqui na quarta e por isso temos convidada especial. Sim, Giovana Pinheiro está de volta ao podcast. Tudo bom, Gi?
Beleza? Seguindo a tradição da saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, para honrar o Guilherme Costa no DM, sempre. Que volte rápido, já tá tudo bem, tranquilizando a galera. Mas é sempre um prazer estar aqui. Semana boa, né? Otimista.
Semana ótima. Eu vou contar, a gente conta todos os bastidores aqui no podcast. A Gi mandou cartinha para o podcast, falou que queria participar essa semana, porque a semana era especial das mulheres arrebentando por aí. As mulheres brasileiras arrebentaram de verdade mais uma vez, ou seja, as grandes estrelas do Brasil arrebentaram, que são as mulheres, e a Gi tinha que estar aqui, uma das estrelas da delegação brasileira.
Diga, não, Gi. Vamos lá, deixa eu me defender. Além de ser uma grande arroz de festa, que sim, gosto de participar, me chamem sempre.
A Gi é ótima porque ela se convida para as festas e leva os amigos.
Mas, em minha defesa, para trabalhar comigo tem que aceitar crítica. Então eu já soltei a crítica,
sim,
ali, né?
Sim, sim.
Vamos falar de mulher no esporte, mas eu quero saber representatividade.
Fez muito bem.
Enfim, aqui estamos.
Aqui estamos para falar das mulheres que brilharam muito. E assim, um dia de diferença no podcast já faz diferença, por exemplo, no número de classificados, no número de vagas que o Brasil já garantiu para os Jogos Olímpicos de Paris. Então, de terça para quarta, o Brasil já passou para 192 vagas garantidas para a delegação brasileira. A gente falou, a delegação brasileira é muito mais feminina do que masculina atualmente, ainda deve chegar lá perto das 300 vagas, mas as mulheres já têm mais de 100 vagas, então será uma delegação feminina na primeira Olimpíada que vai ter equidade de gênero. A gente nunca esquece disso, pela primeira vez na história, depois de século de Olimpíada, vamos ter 50% de homens e 50% de mulheres, mas o Brasil deve mandar mais mulheres do que homens. E a última vaga dessas todas conquistadas por brasileiros e brasileiras, lembrou aquele velho político, foi de Valdenice Conceição na canoagem velocidade. Está rolando o pré-olímpico, não. É um pré-olímpico também, mas é o Pan-Americano de canoagem lá nos Estados Unidos, que serve de pré-olímpico também. Últimas vagas da canoagem estão sendo decididas lá. E a Valdenice, hoje pela manhã, quarta-feira pela manhã, conquistou a vaga no C1-200. Incrível, a primeira vez que o Brasil vai ter representante feminina conquistando uma vaga nas Olimpíadas. Isso é muito legal mesmo. Lembrando que um dia antes, o Brasil também conquistou a vaga no C2, né? C de canoa, 2, porque são duas pessoas ali dentro, 500 metros é a distância que eles remam ali. Então, o Jack Goldman e o Felipe Vinícius Vieira conquistaram também a vaga para o Brasil no C2-500. O Brasil só tinha uma vaga até então, que era do C1000, conquistada pelo Isaquias Queiroz o ano passado, no Mundial, em que estava quem? Giovana Pinheiro estava lá com eles todos quando Isaquias conquistou essa vaga. Aliás, demorou um século lá para confirmarem que era vaga, porque ele não conseguiu a vaga direto, mas daí deixa daqui, vem daqui, arruma dali, como está acontecendo também lá nos Estados Unidos. O Brasil ficou com a vaga. Então, em resumo, o Brasil neste momento tem vaga no C1-200 metros feminino, no C1-1000 metros masculino, aquela vaga do Isaquias, e uma vaga na canoa para dois, no C2-500. O que o Brasil vai fazer com essas vagas? É convocação. As vagas não são nominais, são do país, são para o barco. Então, pode ser que o Isaquias reme o C1000 e reme o C2500 com o Jack Goldman, como ele fez na Olimpíada de Tóquio. Pode ser que seja Jack, Felipe, o Isaquias não reme no C2 e reme só no C1. O Brasil tem o direito a uma vaga também, um barco, né, no C1000, já que conquistou essa vaga, todo mundo junto ali. Então, provavelmente três atletas brasileiros vão no masculino e uma atleta brasileira vai no feminino. Essa essa deve ser a delegação brasileira. Claro que podem sair vagas a qualquer momento, como eu disse, é uma baguncinha gostosa ali a canoagem brasileira, não, a canoagem mundial, na verdade. Então pode ser que sobre mais vagas pro Brasil, mais uma, né? É, que é o máximo que o Brasil pode levar.
É aquele esporte que você tem que ficar atento, atento no regulamento. Nossa. Regulamento embaixo do braço, uhum. Porque às vezes, tendo um regulamento embaixo do braço, fica...
Menos
Mas deixa
complicado.
Eu confirmar. Vamos falar vamos ali de novo, vamos checar, vamos ter a informação, a assinatura para ir falar. E você estava falando dessa ligação, né? Marcel, já que você falou da Valdenice, Valdenice, uhum. Que é tia
Olá.
Do Jack Goldman.
Jack Goldman. Jack Tequila, Coca-Cola e Água Goldman também. É muito bom esse nome. desculpa. Eles que são todos, quase todos baianos. Não, nesse time do Brasil, todos baianos e meio que descobertos também. O mesmo descobridor de Isaquias Queiroz é quem descobriu, treinou a Valdenice. Então, é uma galera
muito
legal de
acompanhar. Né? É uma galera muito legal de acompanhar, mostra também a potência e a possibilidade de lapidação, né?
Sim, basta investir numa região do país onde as canoas são usadas para transporte das pessoas, para transporte de produto, que a canoa está ali no dia a dia delas e de repente você tira atletas olímpicos desse grupo todo. Como eu falei, o Figueroa Conceição, o técnico que eu estava falando, que descobriu o Isaquias atrás, treinou a Valdenice agora, é também ali da região, a região de Itacaré, de Ubaitaba.
Recôncavo Baiano.
Boa, Recôncavo Baiano, e perto de Salvador também. Então é muita gente junta, descoberta, e assim, é só um polo de desenvolvimento. E talvez o esporte brasileiro, no caso a canoagem, não tenha se desenvolvido mais, porque a gente só tem um polo. Quando tentou ter um polo em Curitiba, não deu muito certo, saíram alguns atletas, mas o investimento não permaneceu lá, daí sumiram todo mundo. Jesus Morlan, técnico da canoagem, no caso masculina do Brasil, levou todo mundo para Lagoa Santa para fazer um centro de treinamento da elite, da elite, da elite. Por isso ele só ficou com os homens. Então as mulheres ficaram por muito tempo, assim, relegadas a segundo, terceiro plano na canoagem brasileira. Isso pode não ter desenvolvido tão bem o feminino quanto o masculino. E assim, a gente nem está falando de ir lá para a Amazônia, onde tem gente remando em canoas há séculos e a gente não consegue desenvolver o esporte lá. Então, assim, é só a prova de que dá para desenvolver o esporte muito, muito mais amplamente se você olhar para o Brasil inteiro, se você olhar para regiões que têm o esporte com potencial e se você olhar também para homens e mulheres. A gente está falando que, claro, temos um fenômeno da canoagem que é o Isaquias, mas a gente nunca olhou com tanta atenção para as mulheres.
E como a gente vai aproveitar desse fenômeno para desenvolver,
exato,
não só homens, mas como novas mulheres. E a Valdenice é uma atleta, por exemplo, que é mais velha.
Uhum,
Valdenice,
sim,
tem filho, Valdenice chega num ciclo, a Valdenice é tia do Jack. E então, a gente está falando de um esporte que permite que as pessoas pratiquem ainda de uma forma um pouco mais longeva, digamos,
sim,
assim. Ainda competitivo. E o que a gente vai conseguir plantar dessa vaga da Valdenice,
uhum,
pro futuro?
As,
né,
futuras remadoras
que tá
ou canoístas do Brasil. Exato, não. E eu acho que tá vindo pouca gente, esse é o problema. Eu tive lá na primeira etapa da Copa Brasil de canoagem em Lagoa Santa, e assim, tem muito homem. Tem muito homem mesmo. Tem várias baterias em algumas distâncias. Algumas distâncias para os homens. Para as mulheres tem muito menos. Claro, isso é um reflexo, você pode falar muito melhor que eu. Tem muito mais homem praticando qualquer esporte. Qualquer, não, é exagero, mas 95% dos esportes no Brasil tem muito mais homem praticando. A canoagem é um reflexo disso. Claro que o Isaquias trouxe essa galera, e assim, os novos Isaquias lá que estão sendo lapidados em Lagoa Santos, muitos deles são também da Bahia, assim, tem muito atleta sendo desenvolvido lá. Mesmo o Isaquias falando que vai competir até 2028, tem muita gente vindo. Agora, no feminino, a gente vê pouco ainda. Assim, quando sai um fenômeno, sai dois fenômenos. Então, é triste ainda ver isso, assim, que tem menos apoio para o esporte feminino e o resultado é que tem menos atletas chegando na elite. Assim, é pirâmide, né? Cria base, vai, desenvolve, etc. Assim, a gente bate muito nessa tecla aqui, mas é o básico para desenvolver o esporte feminino no Brasil, no mundo, enfim. Queria que tivessem outras Valdenices já surgindo, mas é muito pouca gente ainda, Gê, assim, infelizmente, e daí, como eu disse pra você, assim, é muito pouca mulher no esporte ainda, né? Acho que isso que faz a gente ter menos mulheres no topo, apesar da gente falar que o Brasil hoje é dominado pelas mulheres.
Isso, eu acho que talvez seja um cenário que ele é possível ser construído de uma outra forma se a gente tiver alinhado quanto a esse cenário e tiver esse entendimento. Eu acho que a gente viu modalidades passarem por isso. A gente viu principalmente modalidades de luta, de muito contato, que as mulheres chegaram para disputar depois, que foram inseridas muito depois. E hoje a gente tem os nossos principais nomes femininos. Boxe, é assim, levantamento de peso, classificamos Laura
Perfeito.
Amaro. Temos chances no futuro, temos uma geração brilhante de mulheres no esporte que até outro dia a gente só tinha atleta e representante masculino. Eu acho que aqui eu posso, enfim, continuar enumerando as nossas chances e possibilidades de uma delegação que é muito feminina, mas eu acho também que é isso, assim, cabe a nós, tendo esse cenário e acompanhando de uma forma macro, também falar, cara, a gente está muito feliz de ter nossa primeira vaga na canoagem. Velocidade feminina. Beleza. Mas não vamos nos iludir porque a gente ainda tem um longo caminho pela frente.
E agora, né? E daqui para frente? Ah, veio a primeira vaga. Agora, na
Beleza.
próxima Olimpíada, vão ter duas vagas.
Vamos.
Daqui a duas Olimpíadas, vão ter três vagas com uma chance de medalha. É, eu acho que é esse
Essa que é a
caminho.
sequência do esporte, né?
Exato,
Você
exato.
perde, 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 perde para uma hora começar a disputar, né? Enfim, aí a
Exato.
gente volta para a teoria do Guilherme das chances de medalha que a gente
Sim.
precisa ter.
Com uma atleta só, você vai ter quase nulas as chances de medalha, a não ser que você tenha um fenômeno na mão, como foi o Isaquias em 2016, que era um fenômeno, e mesmo só ele, com o Erlon, ele conseguiu três medalhas. Mas assim, a gente não tem fenômenos e não dá pra gente ficar dependendo de fenômenos do esporte em toda a Olimpíada, em todo momento, se a gente
Em
quer.
toda a modalidade,
Em
né?
toda
Porque,
modalidade,
enfim, a gente
exato.
pode também dar uma.
E se a gente quer ser uma potência olímpica, a gente vai precisar diversificar os esportes. E diversificando os esportes, não basta ter só o Marcos da Almeida no tiro com arco. Tem que ter o Marquinhos no tiro com arco, mas tem que ter uma mulher para disputar o tiro com arco misto com o Marquinhos e uma mulher para disputar o tiro com arco feminino sozinha. E você vai ampliando a chance de medalha, a chance de ganhar é muito maior. Você não depende de um dia bom, de um tudo dar certo para o atleta trazer medalhas para o Brasil. Eu acho que está mudando, eu acho que está mudando, eu acho que está mudando bem lentamente, eu acho que está mudando bem lentamente. E daí eu vou para a segunda notícia do dia, que o Brasil anunciou hoje o chefe da missão lá nos Jogos Olímpicos. Sempre tem um chefe da missão que é meio que quem controla ali, ó, o Paranauê todo da delegação brasileira.
Quem assina?
Quem assina o papel, quem dá o carimbinho ali no final, vai ser o Rogério Sampaio, que já é o grande diretor-geral do COB, mas pela primeira vez tem duas mulheres no. Chamam de subchefes de missão, né? Então você pensa que tem ali um quadrado mágico mandando, ou o Rogério Sampaio como chefe, e abaixo dele tem outros três. Os outros três são o Ney Wilson, gerente de planejamento e desempenho esportivo, que é o cargo exatamente abaixo do Rogério, e daí tem a Mariana Mello, que é a gerente de jogos e operações internacionais, Desculpa, a Mariana Mello, que é a gerente de planejamento e desenvolvimento esportivo, e a Joyce Adriles, que é a gerente de jogos e operações internacionais. O Ney Wilson é diretor de alto rendimento. Enfim, são esses três, mas pela primeira vez a gente tem duas mulheres lá. Assim, óbvio que tinha que ter sempre mais mulheres, e a gente fala em cargos cada vez mais altos, a gente usa até esse exemplo do COB. Entre todos os diretores, apenas a diretora financeira é uma mulher, mas acho que o COB aprendeu com isso. Nas últimas chefias de missões, já até teve mulheres antes, mas sempre era uma mulher, ou tinha muitos homens no comando de tudo e as mulheres estavam num segundo escalão, mesmo sabendo que, por exemplo, a Joyce e a Mariana são muito experientes ali, têm muita importância dentro da delegação, comandam muita coisa, mas num nível que é abaixo dessas diretorias. Então eu já fiquei feliz em o COB colocar essas duas mulheres como subchefes de missão, porque elas ganham no cargo também. Mesmo que pareça só uma credencial diferente, mas já é botar a mulher num lugar de destaque, num lugar de
De
liderança, de
importância.
importância, não só falar, ah, não, mas a gente tem 70% das nossas
Da nossa.
funcionárias, nossa operação é de mulheres. Não, você bota a mulher também num cargo importante. Isso eu acho que já é um sinal positivo.
Eu acho que a gente passar a observar isso e a gente ter essa cobrança também. Já mostra como o nosso cenário está mudando. É o que a gente falou, às vezes lentamente, em alguns aspectos, de uma forma mais rápida ou não. E eu acho que isso é um grande avanço
Sim.
do esporte, que são duas profissionais competentíssimas nas áreas que desenvolvem dentro do COB. E agora também com seu cargo e importância política dentro do que é ser chefe de missão e chefe, enfim, das suas áreas dentro dos Jogos Olímpicos. Uma responsabilidade
Sim. Sim. E dá visibilidade
e
pro cargo delas também,
visibilidade para o
não
cargo delas.
invisibilidade, porque
Porque
normalmente o que acontece com as mulheres, né?
são dois nomes conhecidos.
Sim, a gente sabe da importância delas. A gente sabe que elas estão ali sempre trabalhando, mas às vezes a gente, e daí me botando no papel de homem aqui, invisibiliza, talvez seja essa a palavra, o papel das mulheres. Porque é isso, se você deixa um homem como chefe, os dois homens subchefes dele, e de repente, não, mas tem muita importância, então dá visibilidade para essa importância. Eu acho que o Cobb fez bem nessa.
E eu acho que é isso, eu acho que quando a gente fala de inserção, de espaços, e a gente vem caminhando muito nesse sentido, é cargo de liderança, é chefia, é cargo de coordenação, de gerência, uhum. É principalmente treinadora, fisioterapeuta.
Sabemos que tem pouco.
E quando a gente olha para o esporte de uma forma geral, por mais que as nossas grandes estrelas sejam mulheres, a gente ainda tem essa questão e esse avanço em comissão técnica,
sim,
por exemplo,
poucas.
Né? E em quantas treinadoras a gente tem, o quantas físios a gente tem, como essa composição, né? E o quanto que a gente automatiza alguns processos e às vezes a gente tem que parar e olhar e falar: beleza, galera. Será que a gente tá indo no modo automático? Uhum. A gente não tá olhando pro lado? Não tem nenhuma mulher competente, né?
Sim.
Quanto a gente se preocupa com diversidade nesse sentido? Enfim, mas eu acho que a gente vem avançando e acho que é um baita acerto nesse sentido.
Boa, boa. Começamos o podcast, assim, todos feministas aqui, porque o fim de semana foi mesmo das mulheres brasileiras. E o grande destaque, para variar um pouquinho, foi a Rebeca Andrade, que voltou carregadíssima de medalhas num torneio super tradicional lá na Itália, chama Cesolo, ou Cesolo, se vocês preferirem. Rebeca voltou com ouro na trave, voltou com uma apresentação muito boa, com uma nota muito boa também de lá. Teve medalha da Júlia Soares também, teve medalha da Flavinha também, mas o mais importante, acho que destacar dessa história da Rebeca nesse final de semana, foi como ela não se colocou, porque acho que ela já está colocada ali nesse patamar elevadíssimo, mas como ela mostrou para o mundo de novo, que ela vai brigar pelas tais 6 medalhas mesmo na Olimpíada. Voltamos ao Guilherme Costa, que está nos ouvindo. 6 chances de medalha? Ok, vai voltar com 3? Está maravilhoso. Mas ela mostrou que vai conseguir brigar por essas 6 medalhas, porque ela voltou com notas muito boas, e daí eu vou até aqui citar uma entrevista que a Nádia Comaneci deu para o Jornal O Globo nessa semana, falando que ela também espera, a Nádia Comaneci, que é a tradicional 10, falando que espera esse duelo, espera essa briga pelas medalhas entre a Simone Biles e a Rebeca Andrade. Quer dizer, não somos nós brasileiros exaltando a nossa própria atleta, mas assim, um reconhecimento internacional de uma das maiores de todos os tempos, falando da maior vencedora de todos os tempos, que é a Simone Biles, e colocando uma brasileira nessa disputa. Então acho que isso é muito legal, né? A gente coloca a Rebeca nesse patamar elevadíssimo que a gente vem falando aqui sempre, mas eu acho que esse final de semana mostrou muito que ela pode e vai brigar por todas as medalhas possíveis na Olimpíada, inclusive por equipes do Brasil, a equipe feminina, que é a única classificada, a equipe masculina não conseguiu se classificar, né, Gi?
Eu vejo também uma constância, né? Eu acho que essa competição foi quase porque a Rebeca não disputou o solo, mas é quase um torcedores calma, tá tudo dentro do
sim.
Que a gente tá planejando, conseguindo executar boas séries. A gente sabe que não estavam todas as potências dentro da competição, a gente tem que dar o devido
sim.
Peso ali, mas eu acho que como grupo, como equipe, o Brasil nunca teve tanta chance como a gente chega nessa Olimpíada. E eu gosto sempre de falar isso, que é a construção, né, do resultado, é a construção do que é essa geração que está vindo agora para essa Olimpíada. A gente tem a Rebeca liderando e essa importância no cenário mundial que a Rebeca passou a ter. A Rebeca não é uma estrela no Brasil. Eu acho que a Rebeca já é uma estrela no mundo.
É,
as pessoas conhecem a Rebeca no mundo todo. Elas, enfim, eu acho que ela passa essa imagem do Brasil, da brasilidade, né? De tudo que a ginástica pode passar, mas não só ela, né? E o quanto ela também representa a consolidação de um trabalho. Eu sou muito repetitiva quando falo quanto a isso. De quanto as meninas também pavimentaram esse caminho dessa ginástica que a gente chega hoje. Eu tenho acompanhado, falando um pouquinho de bastidores, eu tenho acompanhado e feito uma série que vai ao ar próximo da Olimpíada sobre comissão técnica. E é muito interessante a gente analisar também o quanto os resultados que a gente tem tido hoje também fazem parte de um desenvolvimento do esporte, muitas vezes tecnológico, de equipe multi ou interdisciplinar, de quanto os nossos atletas passam a ter acesso a tudo do bom e do melhor. Porque se a gente estava falando de construção de base, a gente também precisa exaltar e mostrar que o topo da nossa pirâmide está sendo bem tratado. E eu acho que a nossa ginástica artística feminina, ela é muito bem tratada, né? Ela tem ali um CT que é reconhecido internacionalmente, tem toda a equipe multidisciplinar, interdisciplinar à sua disposição, treinando a parte física no Maria Lenk, todo o cuidado de arbitragem, de, enfim, biomecânica, de cuidados estão sendo feitos, então é um trabalho muito... de muitas mãos, digamos assim, para que as meninas possam brilhar. Então, enfim, só trazendo esse contexto, acho que até por todo esse resultado que tem, não só a Rebeca, mas Flávia, a longevidade que tem a Jade e os resultados que ela tem apresentado, enfim, a Júlia Soares também. E a gente vê também um cenário de meninas chegando.
Sim, sim, sim. Tem essa renovação que a gente sempre espera da ginástica. A ginástica é um esporte que tem atletas muito jovens, então a renovação às vezes acontece, não tem muito tempo da base se sedimentar,
difícil.
Porque é muito rápido, né? A mina chega muito, muito rapidamente ali na elite, mas é isso, assim, o Brasil tem uma geração espetacular, como eu disse, a Rebeca volta com 4 ouros de um torneio tradicional, em que a Flavinha também ganhou ouro, em que a Júlia também ganhou ouro. Então, coloca o...
A equipe ganha prata.
Isso, então, coloca o Brasil como um todo como destaque, e a gente sabe qual a importância disso mundialmente num esporte que tem árbitros olhando e que todo mundo começa a olhar diferente pro esporte e pro país.
E quanto também é importante para a confiança das próprias meninas, de estarem competindo, de estarem subindo no pódio, de estarem confiantes para a hora mais importante. Porque é isso, às vezes eu tenho um pouco esse temor aí, mas é um lado meu, pessoa física, não é pessoa jurídica, jornalista, que é um lado um pouco da pressão, né, do quanto a gente bota hoje nossas fichas todas e apostas e tudo mais, e eu enxergo isso, cada atleta lida de um jeito, né, e eu acho que a Rebeca leva isso muito bem, a pressão e tudo mais. Então, competições como essa são boas exatamente para isso.
Sim, sim, sim. E ganhar a moral às vésperas dos Jogos Olímpicos nunca vai ser ruim.
E no pódio, amarrar uma máscara super bonitinha, super tradicional. É carisma. E fortalece o grupo, né?
Sim, eu acho que todas vão chegar muito, muito, muito confiantes ali. Ainda na ginástica, falando agora dos homens, né? O Brasil saiu com 2 medalhas de bronze na etapa de Doha, da Copa do Mundo. É ótimo ganhar as medalhas, Nori ganhou a medalha dele, o Caio ganhou a medalha dele, mas isso fez com que o Brasil não garantisse aquela vaga extra que a gente estava esperando, mas sabia que era muito difícil acontecer mesmo. Então, o que vai acontecer a partir de agora é o Brasil já tem o Diogo Soares classificado na ginástica.
Nominalmente
para competir em todas, né? Para fazer todos os aparelhos nas Olimpíadas. E agora o Brasil vai ter que optar por mais um atleta. Então, a Confederação Brasileira de Ginástica vai decidir se Arthur Nori ou se o Caio Souza, qual dos dois vai para as Olimpíadas. Essa decisão não tem data ainda para ser tomada, né?
O prazo é até o dia 2 de junho. Isso deve sair um pouco antes. Não é só essa decisão que a CBG vai ter que tomar. A gente tem a mesma questão na ginástica de trampolim.
Sim,
né?
Sim, sim.
A gente tem uma vaga no feminino e uma vaga no masculino. A vaga do feminino precisa ser determinada para quem eles vão escolher, então Alice ou Camila Gomes, e
que não são primas
e nem irmãs
não são parentes, eu podia ter usado isso, né?
E a vaga no masculino é do Ryan,
sim,
certo?
Que por é falta que... de competitividade com outros atletas, ele já garantiu, ele que garantiu a vaga, ele que vai. Aqui no feminino tá muito mais equilibrado entre as duas, então indo uma ou indo outra, acho que as chances do Brasil são meio que as mesmas.
Digamos,
né?
Que pra gente ser mais certo, as duas ainda, esse anúncio nominal virá.
Sim.
nessas vagas, tanto da ginástica artística masculina, quanto no trampolim também.
Boa,
só
boa.
Só fazendo essa... apêndice.
Falando agora de outra estrela brasileira que voltou a brilhar no final de semana, Raíssa Leal foi campeã da etapa de San Diego da Street League, né, que é a maior liga de skate street do mundo. É, Raíssa volta a ganhar uma etapa, ela que já tem 10 das últimas 16, mas estava ali perdendo as últimas.
Voltou ao Nine Club.
Voltou com tudo, com a maior nota, com a maior volta, com o maior tudo, assim, voltou gigantona. A Raíssa ficou à frente da australiana, da Chloe Covell, que é quem a gente imagina que vai brigar com ela ali pela primeira colocação nas Olimpíadas, e ficou à frente, claro, de todas as outras japonesas que ficaram atrás dela ali, a Furuno Nakayama, a Momiji Nishiya, tava todo mundo lá, e Raíssa mandou muito bem, dominou totalmente a competição, dessa vez dominou muito mesmo, ela que se dá muito bem lá em San Diego, inclusive, e no masculino o Brasil também foi bem, mas Giovanna Viana ficou com a prata, então foi bem, porque a equipe brasileira foi muito bem, mas campeã mesmo, quem sai de lá foi a Raíssa Leal, e é isso, né, acho que Raíssa e Rebeca estando bem, o brasileiro tá contente, né, porque acho que são as duas maiores estrelas do país mesmo hoje.
Com certeza, o poder de alcance da Raíssa é fora da bolha, né? Fora da bolha olímpica, como a gente costuma dizer, que eu acho que a Rebeca também tem esse papel. E eu acho que o brasileiro também coloca muitas fichas na Raíssa, com toda a razão, por tudo que ela apresenta e está sempre aí no, nos pódios e superando suas novas marcas, né?
Sim.
Tipo, ela quebrou recorde de muita coisa, né? De idade e por aí vai. Enfim, e acho que ela estando bem, todo mundo fica mais calmo, mesmo que no skate a gente tenha um cenário bem...
Não, e muito
bem
mais equilibrado,
ali,
muito mais equilibrado.
Que é bem mais difícil o Guilherme apostar na cor dessa medalha.
Não, a gente até, nos levantamentos que a gente já fez aqui, coincidentemente, eu e o Gui, quando a gente brincou de... Não, ele leva a sério, eu brinquei. É, de fazer a projeção no começo do ano, a gente fez a de 22 medalhas. É, coincidentemente, deram 22 medalhas nos dois levantamentos. E a gente colocou a Raíssa como ouro no começo do ano. Hoje eu não tenho tanta garantia assim que ela é favoritaça ao ouro. Eu acho que ela continua brigando muito fortemente pelo ouro, mas ela, a australiana e as três japonesas que forem, o Japão ainda não decidiu, né, não definiu quem serão as três, essas cinco vão brigar por três medalhas, então não dá para garantir nada. São cinco pessoas, são cinco atletas muito boas brigando por três medalhas ali. Ainda acho que a Raíssa briga fortemente pelo ouro e ela prova todo final de semana a gente para isso, mas eu acho que a Chloe chega muito forte esse ano, talvez mais forte, a mais forte concorrente que a Raíssa já tenha tido nesse ciclo desde Tóquio para cá. Eu ia falar que a Raíssa estava em Madrid nessa semana porque teve a entrega do Prêmio Laureus,
uhum.
O famoso Oscar do esporte, o prêmio mais importante dado para esportistas no mundo inteiro. A Raíssa não ganhou na categoria que ela estava concorrendo a esportes de ação. Quem ganhou foi outra skatista, a Arissa Thrill, que é uma australiana que fez um 720. Ela foi a primeira mulher a conseguir esse 720 e ganhou o prêmio, ganhou da Raíssa, ganhou do Filipinho, que era o outro brasileiro que também concorria ao prêmio de esportes de ação. Mas tem também um destaque mega feminino nesse prêmio esse ano. A Simone Biles ganhou como retorno do ano, uma mulher ganhando um prêmio que é entre homens e mulheres. Entre os homens, o Novak Djokovic ganhou o prêmio principal e a Aitana Bonmatí, jogadora de futebol da Espanha, ganhou o prêmio feminino. E mais do que isso, a seleção espanhola de futebol ganhou o prêmio de equipe do ano. E o prêmio de equipe do ano no Laureus nunca tinha sido dado para uma equipe feminina. Cara, achei incrível, eu não sabia dessa informação, o Serginho Arenilhas que deu durante a transmissão. Fala um pouco sobre isso, né? Assim, de como a gente ainda não trata as equipes femininas como as grandes equipes da humanidade, etc.
E como isso não é um cenário exclusivo do Brasil, né?
Sim,
como
total,
a gente tá falando
mundial.
De avanço do mundo e de sociedade, né? Eu acho que Paris ter 50-50 é o maior símbolo disso, né? A gente, em 2024, tá chegando na possibilidade de ter 50% homens e 50% mulheres. Quantos anos temos Jogos Olímpicos?
1800!
Quantas edições são, né? E o quanto isso representa também pro movimento olímpico. Enfim, foi...
O meu voto foi pra Raíssa Leal.
O meu também.
O meu voto foi pra Raíssa Leal nesse... E eu acho que eu votei no Djokovic, na Simone Biles e na... Eu acho que foi mais ou menos nessa linha. Foram nessa linha meus votos, mas com certeza eu votei na... É, tá bom, vai, eu votei na Raíssa. Tá bom, desculpa, australiana. Foi legal o que você fez, mas a Raíssa ainda é melhor que você. É, vamos lá. Eu, aliás, vendo o Prêmio Laureus na segunda-feira passada, que eu tive essa ideia de pensar um pouco no esporte feminino como um todo aqui nesse episódio do podcast, Gi. E daí, cara, foi aqueles levantamentos rapidinhos de fazer assim pra ver quantas medalhas olímpicas. O Brasil chegou a 150 medalhas em Jogos Olímpicos na edição de Tóquio, né? Dessas medalhas, 113 são de homens, 37 são de mulheres. Lembrando que as mulheres brasileiras começaram a ganhar medalha em 1996. É
96.
113 e 37 a primeira medalha do Brasil.
Eu já tinha 2 anos.
Pra você ver como faz tempo já. 113 a 37. É muita coisa. E a gente tá falando aqui...
Eu acho surreal o fato de eu já ser nascida. Desculpa, gente. Eu acho surreal, porque o movimento olímpico é muito... É muito antigo.
1896, a primeira Olimpíada. É muito tempo. É, assim, a gente tá falando de séculos aqui. O Brasil ganhou a primeira medalha em 1920. Assim, é... Ó.
É isso, é, entendeu? Isso. Enfim, desculpa.
E daí, levantamentinho rapidinho aqui, entre homens e mulheres. Vamos lá. Mulheres começaram a ganhar medalha para o Brasil. Vamos lá. Barcelona, 92. 3 medalhas para os homens, 0 para as mulheres. Daí o Brasil em Atlanta começa a ganhar. 11 medalhas para os homens, 4 para as mulheres. Sydney, 8 medalhas para os homens, 4 para as mulheres. Ainda uma diferença grande. Atenas, 8 medalhas para os homens, 2 para as mulheres. E assim, 5 medalhas de ouro para homens, 0 para as mulheres. Daí começa a coisa a mudar um pouquinho em Pequim. 10 medalhas para os homens, 7 para as mulheres, mas as mulheres ganham 2 ouros e os homens 1. É, Londres, 11 medalhas para os homens, 6 para as mulheres. De novo, 2 ouros para as mulheres, 1 só para os homens. Rio 2016, em casa, 14 medalhas para os homens, 5 para as mulheres. Tóquio, última Olimpíada, 12 medalhas para os homens, 9 para as mulheres, muito equilibrado. Em ouros, 4 a 3. Nos 7 ouros, foi bem equilibrado ali. E a gente está falando que nas nossas projeções, as mulheres devem passar os homens nessas Olimpíadas. Por causa disso, assim.
É Rebeca
Andrade, é Raíssa
aposta.
Leal, é Mayra Aguiar, é muita... Ana
Bia.
E Duda, Bia do Box. É muita gente. Se você começar a olhar os homens,
Martina,
claro.
Martina e Caena.
Martina e Caena, por que não? É muita mulher favorita, né? É muita mulher candidatíssima à medalha. E é uma mudança de patamar enorme pro esporte brasileiro. Assim, olhando em Olimpíadas, pode ser a primeira vez na história que as mulheres ganham mais medalhas que os homens. Isso é muito relevante.
É muito relevante e... Só um cenário, além de ter que ser comemorado, é um marco muito relevante e não é uma competição.
Não, não é uma competição homem-mulher. Eu fiz esse levantamento só para mostrar o quanto há essa disparidade e só recentemente esse jogo começou a ficar equilibrado.
Sim, assim. Não, completamente. Eu só pontuando, porque a pessoa pode falar, mas...
O Gui fala muito isso. Eu não tô torcendo pros homens ganharem menos medalhas. Eu tô falando, é um fato, que as mulheres estão ganhando mais medalhas e isso ajuda o Brasil.
E o quanto... vem desse cenário de desenvolvimento do esporte, de inserção da mulher dentro dessas modalidades, do desenvolvimento, da seriedade em levar a carreira de esportista também, né?
Uhum.
Da profissionalização e por aí vai. E eu acho que quando a gente fala de igualdade e tudo mais, eu acho que um grande acerto e enfim, até olhando ali na nossa pauta, são as disputas mistas.
Sim.
Né? Eu acho que isso... para o movimento olímpico foi uma coisa muito legal. Tanto no judô, quanto agora na marcha atlética, que o Brasil conquistou uma vaga. Mista, natação, que ainda está na dúvida se vamos ter revezamento misto ou não. O índice, a vaga tem. Definir como que vai ser agora na seletiva, né? Até o dia 11 de maio, quem vai, se vai, como é que vai ser. Enfim. Mas eu acho que é esse cenário macro, né? Esse cenário macro de desenvolvimento do esporte feminino como um todo. E de uma forma, isso que você falou de chance de medalha, ela é muito real. Porque é de uma forma ampla, não é uma modalidade específica.
Não, não são as mulheres nadadoras do Brasil que revolucionaram o mundo e agora o Brasil tem chance de 15 medalhas com as mulheres na natação. Não, é tudo. A gente falou aqui, assim, é estalar o dedo e lembrar de diversas modalidades que as mulheres estão à frente dos homens nesse sentido.
E a gente volta para a relação do Gui, das chances de medalha, porque a delegação do Brasil é muito mais feminina. Se é muito mais feminina, significa que temos mais chances por conta disso também.
Exatamente.
Né? Na disputa de quase pulverizar ali nas modalidades e de começar a disputar provas que a gente não disputava. fazer índice, fazer final de mundial, que a gente ainda não disputava, que a gente tem recordes que não eram batidos há muito tempo.
Perfeito.
Isso seja recorde sul-americano, seja recorde, enfim, em conquistar uma vaga, né? De ser um feito inédito, digamos assim, não um recorde. Mas é um cenário amplo, né?
Sim. Eu acho que todos
de desenvolvimento.
Esportes... É desenvolvimento do esporte como um todo.
Não é tipo assim, chegamos no topo, não é isso.
Não, não, é muito pelo contrário. A gente tá remando para chegar lá. Até porque no topo, e daí vem o grande exemplo, no topo estão lá, Estados Unidos e China. Onde eles ganham mais medalhas? Onde ou com quem? Com homens ou com mulheres? Com mulheres, porque há dezenas de países que não dão bola para as mulheres e não incentivam o esporte feminino, e esses países abrem mão de medalhas olímpicas. Se a gente for olhar friamente só números e conquistas de medalhas, tem dezenas de países que não dão bola para isso, não dão bola para as mulheres, na maneira mais ampla possível. E Estados Unidos e China perceberam que isso vai fazer eles serem países melhores no quadro de medalha. Melhores como um todo, mas melhores no quadro de medalhas também. Se a ideia é ganhar, usar as mulheres para ganhar é melhor. É bom, faz você estar mais acima. É isso, assim, se você quer ser frio, dá para ser frio no número e usar esse tipo de argumento também.
De análise, né,
sim?
Digamos assim, sim.
Mas eu acho que tudo passa pelo desenvolvimento do esporte feminino.
E o quanto machismo estrutural e cultural e determinados países, enfim, é muito complexo. Quem quer separar esporte... Não. De política e sociedade, eu sinto muito.
Olha lá, olha lá. Com isso encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado, gente. Não, tô brincando. O JP queria falar alguma coisa. O JP não participou hoje ainda, porque... Isso...
O Marcel começou a falar.
Eu desembestei a falar hoje, né? Eu falei demais hoje aqui. JP, sua pergunta do dia...
Cara, vou te dizer que hoje vai ser só uma consideração. Não tem nenhum grande questionamento, porque brincadeira à parte, eu tava ouvindo e muito atentamente tudo que vocês estavam falando e... Não tem o que acrescentar.
É que a Gi vem aqui para dar aula, assim,
exato.
Ela não vem para fazer o podcast. A gente muda, a gente vende isso aqui depois no MBA que a gente vai criar em breve.
Mas...
Que tem que ter professora mulher, porque o que tem de MBA por aí, só com professor homem,
maravilhoso.
Desculpa.
É isso, já aproveitou o ensejo, né? Mas é muito triste da gente ver o tamanho da possibilidade que o Brasil teria de ser uma potência, e falo aqui de todos os esportes citados e de tantos outros. E não é, e por muitas vezes a gente fala, né, falta investimento, isso não tenha dúvida, mas por tantas outras, o investimento até existe, mas ele é muito pontual, poderia ser mais pulverizado. Então a gente falou aqui de uma estrutura muito boa, de um CT muito bom da ginástica artística no Brasil.
Sim.
Cara, mas poderiam ter mais, dado o tamanho continental que o Brasil tem. Ah, mas não existe essa possibilidade. Então você pode trazer atletas de vários cantos, que é o que acontece, mas ainda de uma forma muito embrionária, para treinar nessa estrutura e aí desenvolver o seu melhor potencial. Falamos da canoagem aqui no começo do episódio. Tem uma estrutura em Lagoa Santa que poderia ser ampliado para trazer mais pessoas. A gente falou desse núcleo duro da seleção de canoagem do Brasil ser todos ali do Recôncavo Baiano, mas imagina o tanto de atleta que precisa só de uma oportunidade para treinar, para aumentar a sua capacidade.
É o que eu falei, a gente nem falou,
né?
Da Amazônia, assim, a gente
exatamente.
Tem uma região norte inteira que basicamente depende de barco, depende da navegação, assim, são estados fluviais praticamente, e a gente não consegue desenvolver o esporte lá. Claro, assim, a questão é muito maior, assim, é um problema, a problemática é brasileira, não é só do esporte, mas olha como a gente tem oportunidade.
E o quanto, muitas vezes, a gente falando de meninas e meninos que querem viver do esporte, eles precisam viver remando contra a maré, entendeu? Conseguindo lutar para treinar, lutar para se sustentar uma família, muitas das vezes também. E às vezes o esporte para de ser a prioridade exatamente por conta dessa falta de estrutura, por conta de remar contra a maré cansa, e cansa no alto rendimento,
sim.
E cansa na base também.
Sim.
E é nessa hora que a gente vai perder a menina na puberdade, é nessa hora que a adolescência vai ser muito mais aproveitada se o menino puder ir numa festinha e não tiver que parar de sair para ir treinar. Então, assim, a gente também colocar consciência. Quase de classe, realmente,
sim,
né? Do quanto
sim.
O Brasil é continental e a nossa realidade, às vezes, é muito diferente de, enfim, N lugares do país, e o quanto essas pessoas precisam remar contra a maré para conseguir, às vezes, desempenhar uma coisa que elas podem até ter o dom e elas nem sabem. O JP poderia, por exemplo, ser campeão do pentatlo moderno. Você tentou pentatlo moderno quando você era jovem? Pois é, você
mas ele
também
foi um grande atleta no futsal. O futsal que perdeu ele, foi isso. Foi isso, esse foi
mas
o problema.
O que a gente tá dizendo é não se há incentivo para praticar outra modalidade que não seja futebol, basquete, vôlei...
E handball.
E olhe lá. Uhum,
e olhe lá.
Então, esse é o problema, porque pode ter... você está distanciando, e aí falando da parte social também, para a gente encerrar, você está distanciando uma pessoa do esporte como um todo. Talvez ela não tenha a melhor aptidão para ser um jogador de basquete, pela altura, ou por não curtir, enfim, vôlei é a mesma coisa, no futebol. E aí a pessoa fala, bom, então eu não gosto desses três, eu não gosto de esporte.
É
e
isso.
Você distanciou, sendo que existem mil e um outros esportes que a pessoa tem aptidão e nem sabe, né? Então é bem complicado.
Perfeito.
De...
Vou trazer dois exemplos da própria natação, baseado nisso que o JP falou, que me deu start. A gente estava conversando hoje na pauta sobre a altura do Fratos. Uhum. O quanto o Bruno Fratos é muito mais baixo do que a maioria dos adversários dele. E eu não vou ter isso agora aqui, o levantamento certinho. Tanto que quando ele ganha a medalha, ele fala, os caras é grande, mas nós é ruim. E o quanto ele precisou se desenvolver. Então, é o cara do esforço. Aí, enfim, vou trazer um outro exemplo da própria natação. A Maria Fernanda Costa, ela tem duas irmãs. E ela fala que os professores de natação sempre se interessaram pelas irmãs dela mais novas. Porque elas tinham técnicas mais apuradas. E aí, ela colocou na cabeça, então, eu vou ganhar no esforço. Uhum. E o quanto um atleta que, às vezes, não tem talento, pode ser lapidado caindo na mão Sim. de um profissional competente.
E daí vem outra vantagem do Brasil, que já me falaram várias vezes, que é ter todos os biótipos possíveis aqui. A gente tem biótipos muito parecidos com a América Central, que tem velocistas do atletismo muito bons. A gente tem o biótipo do europeu ou do americano, que é muito bom na natação. A gente tem o biótipo do mesatenista asiático, que é muito... A gente consegue se encaixar em vários uhum. esportes. Assim, acho que o resumo do episódio, claro que ele era um episódio mais feminino do que o que a gente acabou abrangendo, mas é, se você incentiva as mulheres a praticarem esporte, elas podem se desenvolver, virarem atletas Sim. ou não, não necessariamente praticar esporte é para virar atleta campeão olímpico, mas se você incentiva isso. a população em geral para praticar esporte, isso é melhor pro Brasil. Se você incentiva o país inteiro a praticar esporte, isso é bom pro país como um todo, e no final, você talvez ganhe mais medalhas olímpicas, assim, Sim. é só a pontinha do iceberg.
E eu mesmo falando sobre isso, como a gente tá acostumado e cai numa própria armadilha, porque eu falei, o cara não tem tanta aptidão no basquete, talvez pela altura. Hoje, o nosso melhor atleta de basquete no time masculino é um jogador que, se tenho certeza que em algum momento da carreira dele olharam e falaram, pô, você não serve porque você é baixo para jogar basquete. Então, é um exemplo disso, né? Eu tive muitos amigos no meio do futebol, alguns que eram goleiros e eram muito bons, melhores do que caras que passaram em teste com eles, falando, pô, mas você é muito baixo, vai jogar futsal, vai fazer algum, tenta Exato. Jogar na linha, mas para goleiro, e é isso. Então, você volta o que você falou, Gi, e nadar contra a maré. Marcel, sei que a gente tá
lá, pergunta,
estourando
lá. Ele falou
aqui,
que não tinha pergunta e já
mas
tem.
Não é nenhuma pergunta, mas só para fechar, já que a gente falou do basquete, né? Aí, como você vai esperar uma estrutura melhor, faltando menos de 2 meses para uma competição pré-olímpica, e eu venho aqui com todo otimismo, alguns episódios falando, eu ainda acredito que dá, vai dar para classificar nesse pré-olímpico, a chance é pequena, mas a esperança é a última que morre. Aí, há 2 meses do pré-olímpico, o treinador é demitido, entra um ex-treinador, retoma o cargo que deixou em 2021, quando não classificou o Brasil para a Olimpíada, que é o Alexander Petrovic, que é novo treinador da seleção
novo
brasileira.
Novo velho treinador.
Exato, substituindo o Gustavo De Conte. E eu falo isso para, sei lá, eu brinquei com vocês que ia dar esse pitaco no final do programa, uma cornetada, porque, e não é nem cornetando o trabalho do Petrovic, não. que eu tenho bons elogios Sim. a fazer, algumas críticas também, mas é um cara que saiu, não saiu muito, com muita amizade, né, criticando muita coisa quando saiu, e volta. O grande ponto é, Como que você vai falar de projeto, de estruturação, trocando um treinador a 2 meses do pré-olímpico? Eu acho que isso serve não só para o basquete. Essa mudança é retrato de como o esporte é tratado aqui no Brasil.
Perfeito, eu ia falar justamente isso. A minha resposta seria, você pegou em mais um ponto do não projeto de esporte para o Brasil. Assim, a gente tem um grande projeto esportivo para o Brasil? Tem naquelas, juntando peça daqui, juntando peça ali, os clubes... ajudando um pouco, o governo ajudando.
A gente ainda depende muito de pessoas específicas que ainda acreditam no esporte e não se vendem politicamente pelos seus próprios interesses.
Não é um projeto em conjunto do país. E daí outra característica dessa falta de projeto é essa troca de técnicos, que talvez seja uma herança do futebol, que talvez seja uma herança talvez da nossa população mesmo, mas é isso. O Gustavinho, que era tido como o melhor técnico do Brasil nos últimos anos, assume a seleção, tenta fazer esse projeto de reconstrução e, assim, às vésperas do momento mais importante, a gente está a 2 meses do pré-olímpico, que vai classificar ou não a seleção brasileira, troca-se de técnico, chama um técnico anterior, até se mantém ali a base, né? O Elinho continua, o Demetrio vai chegar, mas assim...
O Splitter, que tava na base, vai fazer parte da comissão.
Mas é isso, assim, é tanta desconfiança em cima de não ter o projeto que você muda como se nada fosse...
E o ponto é o seguinte, né, Marcel? Independente, você pode estar até avaliando que talvez não foi a melhor decisão, o trabalho do Gustavo não foi o melhor, mas há 2 meses do pré-olímpico você trocar não vai mudar nada.
Um pré-olímpico de 4 jogos.
Se você traga o Greg Popovich, o Eric Spoelstra,
Coach K.
O Coach K não adianta, cara. 2 meses ele não vai fazer milagre.
Exato, eu
entendeu?
Concordo.
Então,
é estranho, mas
é a falta do projeto.
É isso. A política esportiva do Brasil, sim, que tem esses vícios e acha que tudo pode se resolver em cima da hora.
E às vezes um treinador que está sendo super bem avaliado, não estou necessariamente falando desse caso, mas, por exemplo, até no tênis de mesa, as meninas super... enfim, antenadas e trabalhando com o Rideu e, enfim, não é o que queremos, vamos trocar de treinador. Às vezes eu acho que falta um critério.
Eu aprendi isso na infância, o critério no Brasil é não ter critério. Então, eu ia falar, não que a gente não esteja numa sala com ar-condicionado e soltando o que a gente pensa aqui, mas às vezes as decisões são tomadas assim, numa sala com ar-condicionado, por pessoas que não estão lá no dia a dia. E isso é muito ruim.
E cara, e aí a gente tem lugar de fala. Por quê?
A gente vai pra rua.
Não. Porque a gente vai pra rua, entendeu? O que é fazer jornalismo na rua?
A gente tava falando disso antes do podcast, só pra vocês saberem.
É lidar com coisas que não saem do jeito previsto, entendeu? É lidar com atraso, é muitas vezes programar de almoçar meio-dia e almoçar 4 da tarde.
Foi o que aconteceu hoje.
Enfim, desculpa a digressão, que parece longe, mas...
Mas é o dia-a-dia.
É o dia-a-dia, é também ouvir quem vai pra rua, no caso...
Ou vai pra quadra, ou vai pra piscina,
quadra,
vai
e aí
campo.
Eu tô voltando pro esporte, que é o que a gente tá falando aqui, única e exclusivamente, fazendo esse paralelo com a vida, mas você tem que ouvir, você tem que entender os seus atletas, e você tem que saber o porquê aquela é a melhor decisão pros seus atletas. Isso pode ser o técnico do basquete há 2 meses da principal competição, e pode ser o fisioterapeuta, pode ser o problema pessoal, não sei, cara, acho que, enfim.
A gente chegou ao absurdo de atleta não ter equipamento no meio de uma prova, em Olimpíada, em Mundiais, então, a famosa vara da Fabiana Moura, enfim, perder material no caminho, sapatilha de atleta no atletismo, muitas outras coisas que enfim, mostra, a palavra é o amadorismo, né, de tudo isso que a gente falou.
Que é o que a gente quer acabar no esporte olímpico brasileiro há 20, 30 anos, né? Tirar a palavra amador do esporte olímpico, né?
Isso, exato. Perfeito, Marcelo, exatamente isso.
E eu acho que a gente já chegou.
Não, também, eu já briguei por causa disso. Assim,
tem muita evolução
nesse caminho.
Quando
alguém fala que o esporte amador, eu falo, cara, não é amador há muito tempo, mas a gente, obviamente, tropeça, por exemplo, em amadorismo.
Desde que eu cubro o movimento olímpico,
totalmente profissional.
Exatamente,
lógico.
Totalmente profissional. E mais do que isso, quanto também a profissionalização de setores de logística, de mais pessoas trabalhando nesse cenário, fazem com que esses erros do passado não aconteçam no futuro.
Sim.
No futuro não, no presente.
E no futuro.
No futuro eu espero que também. Sim. Fica a dica, galera.
É isso. Falando de passado, presente e futuro, só para arrematar o podcast de hoje, a gente falou rapidamente e só queria complementar para não deixar de dar informação. A gente falou de vôlei de praia lá atrás rapidamente, mas vôlei de praia garantiu mais uma vaga olímpica. Agora com a Bárbara e a Carol, agora definitivamente teremos mais uma dupla feminina lá nas Olimpíadas. Eu tinha falado que a Ana Patrícia e Duda já estavam classificadas. Agora a Bárbara e Carol, mais uma dupla brasileira confirmadíssima e as duas duplas vão chegar com chance de medalha. Ana e Duda, chances enormes de ouro. Carol e Bárbara também chances enormes de brigar por medalha. A Gi falou lá atrás também que a gente tinha conquistado uma vaga olímpica mista, foi na marcha atlética com o Caio Bonfim e a Viviane Lira. Lembrando que temos a Erika Senna ainda pelo Brasil, ela marchou também nesse final de semana, conquistou uma medalha de bronze e o Brasil foi quinto no Mundial de Marcha com o revezamento. A gente não sabe com quem o Caio vai fazer a dupla lá em Paris, mas sabe que seja com quem for, o Brasil terá grandes chances de medalhas também. Falando pela última vez de uma última mulher aqui, falamos da Bia do boxe, Beatriz Ferreira, e ela luta profissionalmente esse final de semana, dia 27, tem a luta dela valendo o título mundial profissional. Depois ela volta, hein? Fiquem tranquilos que ela volta para a Olimpíada a tempo, mas a Bia luta por título mundial no boxe. E assim, acho que arrematamos tudo que a gente precisava falar hoje, né, gente? Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão, aquele final de classe assim, final de aula. Que sempre tem alguém que levanta a mão no final da...
E o resto da turma fica a pé da vida.
Pô, tava acabando já, vamos embora. Mas vamos embora, como vocês sabem. Este aqui é o Rumo ao Pódio, não vamos embora.
Só um destaque.
Viu? Sempre tem alguém que levanta a mão lá no final da aula.
E Caio que lideraram por muito tempo a prova.
Isso.
E por causa de uma punição, acabaram ficando mais para trás. E eu só queria fazer esse relato, porque eu tenho... É um desabafo aqui, na verdade.
Vai, desabafo.
Um grande problema com arbitragem, cara. Eu sou inimigo da arbitragem em qualquer esporte. Então, assim,
eu falei que
eu não tenho
tinham roubado
maturidade.
O Brasil no Laurels. Mas ó, a gente tem os gym fãs, o pessoal da ginástica que é fã de ginástica, tem os vôlei fãs e tem os marcha fãs também, que ficam com o olho atento. Eles falam muito que o Brasil, os países sul-americanos, que são tradicionais, já tem medalhas. O Equador tem medalha. A marcha na América Central e do Sul é muito bem desenvolvido, mas falam que os juízes roubam sim os marchadores daqui em favor dos chineses e dos europeus. A Vivi tava no final ali da prova, o Brasil chegou a liderar, ela tomou uma punição, um cartãozinho amarelo, porque cartão amarelo é quando você não faz o movimento correto da marcha, ou seja, quando você tá correndo, quando o juiz acha que você deu uma corridinha, ele pode te dar um amarelo. No terceiro amarelo, você tem que ficar fora ali, toma uma punição por tempo, e daí ela foi ultrapassada, conseguiu chegar em quinto ainda, mas, cara, os marcha fãs dizem que o Brasil costuma ser roubadinho nessas provas. Espero que não seja lá em Paris.
Eu nem tenho capacidade técnica para pitacar sobre isso, mas só fica esse registro antes da gente encerrar.
Protesto. Gosto de terminar com protesto.
Hashtag torcida.
É isso. Não vamos ser roubados em Paris. É isso tudo que eu espero. E eu espero também que vocês tenham se divertido tanto quanto eu nessa mesa, que é quase uma mesa de bar aqui, falando de esporte olímpico semanalmente. A gente chama ele de Rumo ao Pódio, que é uma produção minha, da Giovana, do Guilherme, do JP, João Pedro Brandão, que tá na edição novamente aqui. Você acompanha nosso podcast lá no ge.globo/rumoaopodio ou no seu agregador de podcasts favoritos. Muito obrigado pela companhia novamente. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.